Recurso especial. É recurso de fundamentação vinculada. Não basta sucumbência para autorizar a interposição do recurso, exigindo-se que o recorrente comprove a ocorrência de uma das hipóteses previstas na Constituição para sua admissibilidade. A decisão recorrida deve ter sido proferida em única ou última instância e por tribunal. Não cabe, pois, recurso especial de decisões de primeiro grau, tampouco de decisão de turma de juizado especial. É preciso, ademais, que se suscite questão federal de natureza infraconstitucional. No caso de fundamentar-se o recurso em divergência jurisprudencial, deverá o recorrente comprová-la através de certidão, cópia autenticada, ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, em que tiver sido publicada a decisão divergente, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhe os casos confrontados, artigo 541, parágrafo único, é exigida a transcrição de trechos do acórdão recorrido e do aresto recorrido, artigo 255, parágrafo 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, o cotejo entre os acordos apontados como divergentes. É exigido o pré-questionamento, ou seja, a demonstração de que a questão federal que se pretende levar ao conhecimento do STJ foi apreciada pelo tribunal recorrido, havendo a parte suscitado a questão, sem que sobre ela tenha se pronunciado o tribunal a quo. Deve a parte interpor previamente embargos de declaração para suprimento da omissão. Se o tribunal a quo não enfrentar a matéria, mesmo provocado por embargos declaratórios, deve a parte, nos recursos especiais, suscitar preliminarmente a nulidade do acórdão, por infringência ao artigo 535, inciso 2º do CPC, veja a súmula 211 do STJ. O pré-questionamento é exigido mesmo que se trate de questão de ordem pública. O pré-questionamento deve ser expresso, com indicação precisa do dispositivo considerado, embora, por vezes, se contente o STJ com questionamento implícito. O prazo para a interposição do recurso especial é de 15 dias, artigo 508, contado da data da publicação da súmula da decisão recorrida no órgão oficial, artigo 506, inciso 3º, a publicação da ata da sessão não determina o início do prazo, mesmo porque o acórdão pode ainda não ter sido lavrado e muito menos publicado. Cabendo embargos infringentes, deve a parte interpô-los previamente, contando-se o prazo da data da intimação do acórdão proferido nos embargos. Desde a Lei 10.352, de 2001, não há caso de interposição simultânea de embargos infringentes e de recurso especial ou extraordinário, ainda que apenas parte da decisão seja embargável. A interposição de embargos de declaração determina a interrupção do prazo, artigo 538. A petição deve atender aos requisitos do artigo 541 e ser instruída com prova do pagamento do preparo, inclusive porte de retorno, artigo 511, no caso de interposição concomitante dos recursos extraordinários e especial. Exigem-se petições distintas, uma para cada recurso. A falta de procuração otorgada ou ao subscritor do recurso acarreta a inexistência do recurso, não se aplicando nas instâncias extraordinárias o disposto no artigo 13 do CPC. O recurso é dirigido ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, devendo a petição ser entregue na secretaria e protocolada, artigo 542. O artigo 543 dispõe sobre o procedimento no caso de interposição de recurso extraordinário e especial. O recurso especial, como o extraordinário, não tem efeito suspensivo. Admite-se, porém, a atribuição de efeito suspensivo por medida cautelar requerida ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso é examinado quanto à sua admissibilidade pelo presidente do tribunal recorrido. Cabe, porém, agravo para o STJ da decisão que